Buongiorno. Que alegria estar de novo nessa casa de Deus. É um privilégio grande poder compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero dar algumas palavras antes de ler a Bíblia. Eu quero trazer um abraço da parte da Natália, minha esposa, que os irmãos conhecem, e das nossas três Marias, Maria Sofia, Maria Júlia e Maria Olívia. Essa é a primeira palavra, uma saudação em nome da minha família e também da igreja italiana. Como os irmãos sabem, nós estivemos organizando duas igrejas, né, filhas da Igreja do Recreio, no dia 22 de março e no dia 23 de março, dia 22 na cidade de Roma e dia 23 na cidade de Goito. Nós queremos trazer uma saudação da parte dessas igrejas. E a segunda palavra, meus irmãos, é um agradecimento. Eu quero agradecer pessoalmente os irmãos pelo maior presente material que eu já recebi durante a minha vida, que foi o carro que os irmãos doaram para a obra missionária ali na Itália. Os irmãos não têm noção de como esse carro foi um investimento na nossa vida. Nós ainda não pegamos na concessionária, está lá, nós vimos, está lá bonitinho. A ansiedade é muita, né? Mas nós vamos esperar a ida do pastor Vander esse final de mês lá na Itália. Nós vamos fazer a primeira viagem missionária pelas igrejas base com o carro missionário. Amém? Aí nós vamos fazer foto, vamos fazer vídeo e vamos mandar também para a igreja. Mas eu tenho também uma notícia para dar para os irmãos. Eu não sei como que os irmãos vão receber essa notícia, né? Nós vamos precisar do pastor Vander mais vezes na Itália. Amém? Eu ouvi dizer que essa é uma igreja missionária, gente. Bênção é para ser compartilhada, pelo amor de Deus. Eu vou falar de novo. Nós vamos precisar do pastor Vander mais vezes na Itália. Amém?
Amém.
Pastor, melhorou um pouquinho, né? Mas a gente entende, né? Dito isto, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós leremos do versículo 6 ao versículo 10, a visão de Paulo em Troade. A palavra do Senhor diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram até Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe pela Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E eu gostaria de dar um tema à mensagem desta manhã: quando Deus muda os nossos planos. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer pelo privilégio de te servir, de te cultuar, Senhor. Que alegria no coração quando nós estamos em família, quando a tua presença é viva no nosso meio. E eu quero te pedir, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor esteja interpretando esta mensagem, a realidade de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quando Deus muda os nossos planos, eu já sou missionário efetivo há 23 anos, mais 4 anos como voluntário, 27 anos como missionário no campo de missões mundiais. E eu tenho uma notícia para dar para os irmãos: Deus ama mudar os nossos planos. Deus ama tirar o nosso tapete. Deus ama nos desestruturar completamente, nos deixar sem rumo. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência que não agrada a Deus, é de preparar as coisas e mandar Deus assinar. Ele não é o nosso servo, Deus não é o teu servo. Ele não tem que fazer o que você quer que ele faça, ele vai fazer o que é o melhor para o reino e o melhor para a tua vida. E muitas vezes o melhor para o reino e o melhor para a tua vida não é o que você está pensando, não é o que você está sentindo. A vontade de Deus, ela é absoluta. E entender essa vontade, meus irmãos, é uma das coisas mais difíceis que tem na vida. Às vezes, quando as pessoas falam, eu estou no centro da vontade de Deus, já ouviu isso? Eu estou no centro da vontade de Deus, pastor. Eu falo, muito bem, você é grandemente abençoado, porque eu ainda estou na periferia. Não é fácil entender a vontade de Deus, irmãos. Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus é muito maior do que o universo inteiro. Deus, irmãos, é tudo. E entender o que tudo tem para nós que somos limitados é muito difícil. Como que nós podemos entender, ou pelo menos começar a entender a vontade de Deus? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 em diante, ele nos dá uma dica através da oração. E ele diz assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Tem muita gente inquieta. Você está inquieto esta manhã? Ah, ninguém vai levantar a mão, né? Tem alguém inquieto aqui? Não precisa levantar a mão. O que é uma pessoa inquieta? É uma pessoa que sente um incômodo profundo dentro, e ela vai dormir incomodada, e ela levanta incomodada, e ela passa o dia incomodada, parece que está com um bicho carpinteiro, desculpe o termo, nem sei se se usa mais. A pessoa é inquieta, ela está preocupada com o passado, coisa que já passou há 20 anos atrás, ela está preocupada com o presente, ela está preocupada com o futuro. Irmãos, posso dizer uma coisa para vocês, o problema está nos excessos. Sabe o que é excesso de passado? Sabe o que o excesso de passado produz? Depressão. Sabe o que o excesso de futuro produz? Ansiedade. E sabe o que o excesso de presente produz? Estresse. E é por isso que muita gente está em depressão, e é por isso que muita gente está com transtorno de ansiedade, e é por isso que muita gente está estressada ao máximo. E eu não estou dizendo, meus irmãos, que depressão, que ansiedade seja pecado. Nós sabemos que tem distúrbios, tem problemas, mas muitas das vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus acelera esse processo de transtornos psíquicos. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara quando diz que nós não temos que estar inquietos por coisa alguma, mas isso não basta. A Bíblia diz, não estejais inquietos por coisa alguma, mas ela também diz, apresenteis todos os vossos pedidos diante de, ah, não é diante do pastor, né? Não é diante do irmão e da irmã da igreja, né? A palavra de Deus diz que nós temos que apresentar todas as nossas orações diante de, com oração e súplica acompanhado de agradecimento. Sabe o que, que isso quer dizer? Que eu tenho que esvaziar tudo aquilo que está na minha mente e no meu coração e apresentar diante de Deus. Eu tenho que colocar para Deus os meus conflitos interiores, eu tenho que colocar para Deus os meus planos, eu tenho que colocar para Deus as minhas falências, eu tenho que colocar para Deus as minhas frustrações, eu tenho que colocar para Deus tudo aquilo que está me incomodando. incomodando, eu preciso esvaziar a minha mente e o meu coração e colocar diante de Deus, e eu não tenho que fazer isso uma vez somente, nem duas, nem três, mas a Bíblia diz que eu tenho que suplicar continuamente, e isso quer dizer dependência. Tem muita gente que pensa que suplicar é repetir sempre as mesmas coisas. Uma vez um irmão me disse: pastor, mas Deus não sabe todas as coisas, então por que que eu tenho que falar sempre a mesma coisa para Ele? Pastor, mas se Deus sabe do presente, passado e futuro, não bastaria uma oração só? Pastor, mas se Deus sabe de todas as coisas, eu preciso mesmo estar ali suplicando e chorando todos os dias? Meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a unicélula do nosso corpo, Deus conhece cada pensamento que tem na nossa mente e cada sentimento no nosso coração, nobre e não nobre. Quando nós oramos, quando nós suplicamos, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós fazemos isto não é para Deus, não, irmãos. Quando nós fizemos isto, nós fazemos para nós mesmos, porque nós precisamos reconhecer a nossa total dependência do Senhor. Pastor Fábio, como que você entende a vontade de Deus? Eu tento entender a vontade de Deus de acordo com aquilo que Paulo diz. Ele diz que nós temos que apresentar tudo diante do Senhor, com oração, com suplicação de graças, e aí o que que acontece? A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai cuidar da nossa mente e do nosso coração. Você já experimentou a paz de Deus? Gente, a paz de Deus é algo tão profundo. O mundo está desmoronando, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. O desespero bate à porta, aquela notícia avassaladora que você não esperava. E você vai para diante de Deus e o Espírito Santo te inunda com aquela paz. Aquela paz domina a nossa mente, bloqueia toda a preocupação. Aquela paz domina o nosso coração, congela toda a emoção negativa, e aquela paz traz aquele refrigério e aquela certeza: Deus está no controle. Como, pastor Fábio, você entende a vontade de Deus? Quando a minha mente e o meu coração estão alinhados. Muitas vezes o coração leva numa direção, a mente leva para outra direção, e a nossa tendência é seguir o coração. Às vezes acertamos, mas às vezes erramos, porque tem uma percentual e é 50%. Mas quando eu aprendo a depender de Deus, o que é que Deus faz? Ele alinha mente e coração e traz aquele sentimento de neutralidade, que é paz. Entender a vontade de Deus, irmãos, é muito difícil, mas é possível quando nós aprendemos a depender. Você tem apresentado o projeto para Deus, né? Você está escrevendo, você passa horas e horas lá preparando, escrevendo tudo o que você quer. Aí quando você apresenta para Deus, Ele fala: não vou assinar. E aí você fica chateado com Deus. Sabe como é uma pessoa chateada com Deus? Não vou mais na igreja. Eu estou apresentando para Deus, e só dá errado. Eu não quero mais ler a Bíblia. Tem gente que fala: pastor, eu não consigo mais ler a Bíblia, porque Deus abençoa todo mundo e não abençoa a mim. E muitas vezes, irmãos, nós apresentamos a imagem de um Deus carrasco, a imagem de um Deus tirano, a imagem de um Deus mau, não porque Ele seja carrasco, não porque Ele seja tirano, não porque Ele seja mau, mas porque Ele não quer assinar o nosso capricho, uma nossa teimosia. Irmãos, Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro, Deus é eterno, Ele não foi criado, Ele não morre. E nós muitas vezes queremos apresentar para Deus o que Ele tem que assinar. A gente não quer fazer a vontade de Deus. A gente quer que Ele assine e nos abençoe na nossa vontade. Verdade ou não? Eu gosto muito de Marta, a Marta da Bíblia. Eu preparei até um sermão sobre Marta, muito interessante, né? Tem gente que prega dando razão para Maria, outras pessoas pregam dando razão para Marta. Eu já vi gente pregando dando metade da razão para Marta e para Maria. Mas eu preguei um sermão, Deus me deu uma palavra muito interessante. Eu disse, gente, Marta estava doente. Marta estava sofrendo de ansiedade, uma ansiedade crônica. E a gente percebe isso vários momentos da história dela com Jesus. Por quê? Porque ela apresentava para Deus aquilo que Deus tinha que fazer. Vocês lembram do episódio que Jesus chega na casa dela improvisadamente? Hã? Lembram? Jesus com os discípulos, eles entram em Betânia. E na época não tinha WhatsApp. Marta, estou chegando, prepara a comida. Não tinha isso. Não dava para mandar cartinha para chegar lá. Jesus era amigo de família. E o que, que ele fazia? Ele chegava. E a Bíblia diz que Marta o acolheu em casa. Era sempre Marta, né? Marta ia, ela tomava frente, ela fazia. E aí tenta imaginar, a Bíblia diz que Jesus entra com os discípulos. E vocês acham que só estava Jesus e os discípulos ali? Invadiram a casa da mulher. Vocês já pararam para pensar nisso? E aí Marta, o que, que ela começa a fazer? Ela começa a fazer algo insólito. Ela começa a fazer algo completamente fora do normal. Ela começa a arrumar casa. Gente, ela começa a arrumar casa. Ela começa a botar as coisas no lugar. Ela começa a fazer as coisas. E a coisa mais interessante é que ela queria envolver a irmã nessa loucura dela. E é muito provável que ela já tenha brigado com Maria antes. E Maria, conhecendo, disse: você com a tua loucura, fica aí, eu vou sentar aqui com Jesus. E aí, quando Marta percebe que Jesus também não estava nem aí para ela, que Jesus não assinou o plano dela, ela vai até Jesus e fala assim: Senhor, só não está vendo o que eu estou fazendo, não? Gente, ela interrompeu o sermão de Jesus. Imagina o pastor Wander pregando aqui, levanta uma pessoa ali: pastor Wander, para de falar aí, você não está vendo que eu estou aqui, ocupado, preocupado, fazendo um monte de coisa, você não vê que as pessoas não estão me ajudando? Cara, ela interrompeu o sermão de Jesus, interrompeu, e ela deu a culpa em Maria. Hã? Deu a culpa em Jesus, porque ela já tinha brigado com Maria antes. Aí depois ela foi brigar com Jesus. Por quê? Porque ela estava numa compulsão em arrumar casa. Ela estava numa vibe completamente diferente. A doença, a ansiedade dela estava levando para um comportamento compulsivo, para aliviar aquela tensão interior. E o que que Jesus falou? Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Tem alguém ansioso aqui? Não precisa levantar a mão. Sabe qual é o problema da pessoa que sofre de ansiedade? É que quem sofre de ansiedade tem dificuldade em escolher a melhor parte. E sabe por que tem dificuldade de escolher a melhor parte? Porque não consegue fazer uma leitura do contexto. Porque a pessoa, ela está tão invadida daquele sentimento de ansiedade, a preocupação é tão grande, e ela tem que compensar aquilo com alguns rituais, que ela não consegue ler o que está acontecendo de bom e de extraordinário ao redor dela. E Jesus estava ali, gente, Jesus estava ali na casa dela, o Verbo vivo estava ali, Deus estava falando, Deus estava ministrando, a cura para o problema dela estava ali, e ela estava arrumando casa, gente. E muitas vezes Jesus está na nossa casa,
E Ele está falando conosco, e Ele quer nos transformar, Ele quer nos abençoar, mas a causa da nossa doença, da nossa dificuldade, das nossas dificuldades e limitações, nós estamos com comportamentos compensatórios e não conseguimos ler o contexto e dizer: Senhor, a prioridade aqui não sou eu, a prioridade aqui não é a minha dificuldade, a prioridade aqui não é a casa, mas a prioridade aqui é o Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Senhor da vida, e eu sei que o Senhor pode me curar. Jesus foi ali por Marta, e todo o diálogo de Jesus foi para curar Marta. Jesus ensinou para Marta o caminho para vencer a ansiedade dela, mas parece que não resolveu muito, porque quando o irmão dela morre, estava doente, o que é que ela fez? Mandou avisar Jesus. Ela já tinha tudo planejado na mente dela: Jesus vai chegar aqui, ele vai lá no quarto de Lázaro, vai dar um beijo, colocar a mão, sei lá o quê, meu irmão vai ficar curado, ele já fez muito, né, disso, ele vai fazer isso, meu irmão vai ficar curado, vou evitar um monte de problema. Mandou avisar Jesus, que ela tinha que ter o controle da situação. Você se comporta como Marta, aí Deus não faz o que você quer, você fica chateado, e a culpa não é da tua precipitação, a culpa é sempre de Deus, que não tem culpa. Aí Jesus espera 2 dias, por quê? Para tratar Marta, para dizer para Marta: querida, eu amo tanto a tua família, vocês são meus amigos, eu venho aqui, eu durmo aqui, vocês me dão comida, muito legal, mas quem manda sou eu. E é isso que Deus faz com a gente. Ele não se submete à nossa vontade, mas Ele nos submete à vontade dEle. E quando Jesus está chegando em Betânia, Lázaro já tinha morrido, já cheirava mal. Quem vai até Jesus? Maria? Marta. Interessante que ela não chegou para Jesus assim, ó: Mestre! Ai, mestre, que bom que o Senhor está aqui, que alegria, me dá um abraço, quero chorar contigo, poxa, que tristeza. Ela sofria de ansiedade, comportamentos compensatórios, ela estava arretadíssima, como diz a minha esposa pernambucana, arretadíssima. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido, não adianta vir agora não. É ansioso, é assim que você se comporta. Apresenta plano para Deus, né? Aí Deus não faz, e Deus está mandando dizer isso para você hoje. Aí você fala assim: eu agora não precisa. Não precisa chegar não, já passou. Birra. Aí Jesus fala: Marta, querida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, vai viver. Lázaro, vem para fora. Sabe o que Jesus quis dizer para ela? Não tem absolutamente nada que impeça o meu agir. E é por isso, irmãos, que é muito bom quando Deus frustra os nossos planos. Eu já aprendi. Antes eu chorava, entrei em depressão. O pastor Wander uma vez me encontrou em depressão no campo, trouxe para o Brasil para ser curado de depressão. Porque eu falava para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim. Aí Deus mudava tudo, eu ficava perdido. Porque Deus, Ele é especialista em nos desestruturar completamente. Amém? Deus, Ele é especialista em nos desestruturar completamente. Ele ama fazer isso. Ele pega a gente, Ele tira o chão. Ele muda o pensamento, ele deixa você completamente desorientado. Sabe por quê? Porque essa é a didática dele. Aí ele diz: ok, desorientou, agora você vai escutar a minha voz. E ele fez isso com os servos dele inúmeras vezes. Porque, irmãos, como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Paulo, como disse isso, ele já estava calejado. Porque a experiência com Deus, a gente tem que ter
e a gente tem que aprender, e é assim que funciona. Paulo, ele estava calejado. Todas as coisas que operam, Paulo. Mas algumas situações não foi bem assim, né? Até chegar a falar isso. Problema sabe qual é? Quando a gente lê a Bíblia, nós precisamos contextualizar. Quando que a pessoa disse? Qual o contexto que ela disse? A gente, às vezes, quando lê a Bíblia, a gente pensa que a vida inteira da pessoa foi assim, né? Assim que eu, quando vejo, às vezes, Pedro chamando os crentes de filhinhos, eu falo, meu Deus, o Senhor transformou esse homem até a última gota de sangue. Verdade ou não? Pedro, que era impulsivo, era duro, era um cara, cortava a orelha de um e brigava com o outro, chamando os crentes de filhinho. Era o Pedro já de idade avançada, porque o Pedro, quando começou o ministério, não era assim não. Todos nós estamos em um percurso, estamos em um caminho. Paulo também, quando ele disse, todas as coisas cooperam, ele estava dizendo, a doença coopera, a falência coopera, né? A perseguição coopera, tudo coopera, porque no final das contas, não tem nada que não esteja no controle de Deus. E nesse texto, a Bíblia, ela fala de uma visão que Deus deu para ele. Mas eu quero falar antes da visão. O apóstolo Paulo, ele era um homem único, cheio de problema. Eu não vou elencar os problemas de Paulo, porque eu já elenquei os de Marta, senão vocês vão achar que eu sou muito crítico com os personagens bíblicos. Critico mesmo. Olho e leio a Bíblia do ponto de vista científico, mas o único que eu não posso criticar, porque não tem nada para se criticar, é Jesus, e Ele é o nosso modelo, amém? Os outros eram todos homens, e nós não estamos aqui para adorar homem nenhum, mas aprender com eles. E o apóstolo Paulo, ele forma a equipe dele, né? E a gente percebe na personalidade de Paulo, na escolha da equipe dele, ele escolhe um ancião da igreja de Jerusalém, porque nós precisamos ter vínculo denominacional. Ele escolhe um médico, né? Lucas, porque precisamos ter alguém para a área social. Ele escolhe quem? Ele escolhe Timóteo, filho dele na fé, que estaria ali com ele carregando a mala, né? E o ajudando nas coisas práticas. Paulo era fenomenal. E ele disse: nós vamos para a Ásia. E ele, eu tento imaginar quantas horas de oração Paulo não gastou dizendo, Deus abençoa a Ásia, e Deus falou, não é a Ásia, ah Senhor, porque a gente vai chegar na Ásia, e Deus falou, não é a Ásia, ah Deus, porque vou chegar na Ásia, vou entrar na China, na Índia, não é a Ásia. Ele deve ter orado muito pela Ásia, levantado recursos. Aí eles vão, equipe pronta, oferta, direção, oração da igreja, tenta entrar na Ásia a primeira vez, a Bíblia diz que o Espírito Santo proibiu, o Espírito de Deus que proíbe pregar o Evangelho. Se Deus não está agindo, meu amigo, não adianta você querer arrancar cabelo de careca, não vai funcionar. Tem um livro que diz, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, nós nos unimos aonde Deus está agindo, não é a gente que começa nada não, Deus não estava agindo ali, pelo menos para Paulo, ele não queria que Paulo estivesse ali, aí ele proíbe de pregar o Evangelho, por quê? Porque não é o momento, não era para Paulo. E ele tenta em cima, e ele tenta embaixo, ele cansa, porque o Espírito de Cristo proíbe. Aí ele está lá em Troade, e eu tento imaginar Paulo, né, dormindo, e deve ter orado a Deus, Senhor, não estou entendendo mais nada, eu quero fazer a tua vontade, não consigo, Deus, eu quero pregar o Evangelho e não consigo. Aí ele tem uma revelação, e eu digo que Deus, e eu repito isso sempre, porque é a realidade da minha vida, Deus é o Deus das 23h59, Ele deixa você entrar num desespero tão grande, aí quando você aprende a lidar com Ele, aí Ele não chega a 23h59, Ele vai chegar lá para as 22h, aí quando você cresce, amadurece ainda mais, Ele vai chegar lá na 21h, entendeu? Aí ele vai abaixando, mas enquanto a gente não aprende, ele chega a 23:59, Paulo dorme, tem um sonho e aparece um homem numa visão e diz: passa pela Macedônia e nos ajude. Ele era a pessoa certa, montou a equipe certa, fez a coisa certa, mas o projeto, a direção era errada. Mas Paulo, ele era um homem obediente. O que que ele fez? Ele falou: entendi, agora o que nós precisamos fazer. E eu gostaria de refletir rapidamente com os irmãos sobre algumas coisas que nós aprendemos nesse texto. Quando os nossos planos não estão em sintonia com os planos de Deus para nós, ele nos impede de avançar naquela direção, tá? Agora preste atenção, não sempre, porque existe uma vontade absoluta de Deus e existe uma vontade permissiva de Deus. Deus, ele tem uma vontade absoluta para cada um de vocês que está aqui. Você crê nisso? Você pode dizer: Deus tem uma vontade absoluta para mim? Vamos dizer: Deus tem uma vontade absoluta para mim. Mas a vontade absoluta de Deus vai acontecer na tua vida? Não sei. Não depende só de Deus. Deus mudou tantos planos, tirou Elias da terra antes do tempo, fez tantas outras coisas, porque a vontade absoluta de Deus para a nossa vida vai depender do nível de intimidade que nós temos com Ele e de quanto nós estivermos dispostos a ouvir a sua voz. Tem muita gente que não está vivendo a vontade absoluta de Deus, mas vivendo a vontade permissiva. Não é a vontade de Deus, mas Ele permite. O filho é desobediente, não entende, é cabeçudo, né? Como diz a Natália, é tabacudo. Aí Deus deixa. Algumas vezes Ele intervém, como Paulo mostrou lá, mas se Paulo não tivesse dado ouvido ao homem da Macedônia, ele teria ido lá para a Ásia, teria apanhado, sofrido, né? Chorado. Aí Deus em algum momento ia dizer: não mandei você para lá, você foi porque você quis, então agora sofra as consequências, né? E responda tudo isso com as tuas armas humanas. Então, meus irmãos, Ele nos impede de avançar naquela direção, quando a vontade dEle não é nossa. Em segundo lugar, quando a nossa vontade não está em sintonia com a vontade de Deus, Ele manda o homem da Macedônia para nos lembrar as suas prioridades, que esse é o nosso grande problema. Nós vivemos em um mundo que nos diz que nós somos o cara, que nós temos que pensar em nós, que nós temos que ser nós mesmos, o humanismo voltando, tirando Deus do centro. Nós temos que ir na igreja onde nós nos sentimos bem. Então, se eu vou numa igreja e o pastor prega em modo duro, eu não volto mais, porque me fez mal. Nós estamos vivendo, pastor Wander, uma geração assim, aonde não se pode mais pregar a verdade, ou não se prega mais a verdade, porque o povo não quer ouvir, mas a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que nos últimos tempos, os homens acumulariam doutores e pregadores que falassem o que eles quisessem ouvir, porque a sã doutrina iria incomodar tanto que eles não iriam querer ouvir. E nós estamos vivendo um tempo assim. Não gosto do louvor da minha igreja, então eu vou para outra ver louvor. Não gosto da mensagem do meu pastor, ele vai fazer isso, vai falar sobre isso, eu não estou em condições. Uma vez uma irmã falou para mim: pastor, eu estou sofrendo de depressão, e eu vou na igreja, e o pastor está pregando umas mensagens assim, agora eu vou para outra igreja, enquanto ele não parar aquela série, porque está me incomodando. É a palavra de Deus, é o confronto com a palavra de Deus que cura. Amém? Ele manda o homem da Macedônia. Você está ouvindo o homem da Macedônia? Ele vem. Hã? Deus manda sempre sinais, Ele sempre fala. A gente fala: ah, eu estou orando e Deus está em silêncio. Gente, Deus não fica em silêncio. Onde está escrito isso na Bíblia? Ele responde de três formas: sim, não, espere. Quando ele responde sim, é uma maravilha. Eu venho para a igreja, eu louvo, eu pulo, eu choro, eu fico sem voz, é tudo céu. Estou subindo no Tabor, estou tendo experiência com Deus. Quando Deus responde não, começa a pirraça. Já viu criança pequena para botar fralda? A perninha, né? Aí você vai lá, imobiliza a criança, coloca a fralda, fala: ai, finalmente. Quando Deus manda esperar, gente, é difícil, né, pastor? Quando Deus manda esperar, é difícil. Aí a gente fala: Deus está em silêncio. Não está, você que não está ouvindo. Deus está dizendo: espera, não é o momento, não é dessa forma, espera. Quando as coisas são de Deus, tudo se encaixa. E Deus traz o quê? Traz paz. Amém? Você quer fazer a vontade de Deus ou a tua? Hã? Posso dizer uma coisa? A obra de Deus, feita da maneira de Deus, conta sempre com os recursos de Deus. Uma outra frase muito interessante: não entre em um projeto em que Deus não esteja. Se é difícil com Jesus no barco, sem Ele é quase impossível. Agora eu quero dizer uma coisa, olhando bem dentro dos teus olhos: Deus, Ele tem algo que é só para você. Você pode dizer: Deus tem algo que é só para mim? Hã? Deus tem algo que é só para mim. Fala mais alto: Deus tem algo que é só para mim. De novo: Deus tem algo que é só para mim. Você crê nisso? Então por que que você olha para o outro? Então por que que você imita o outro? Então por que que muitas vezes você quer o lugar do outro? Então por que que muitas vezes você quer fazer o que o outro está fazendo? Então por que que às vezes você se perde com o outro? Todas as vezes que você se perde com o outro, você perde a oportunidade de ouvir o homem da Macedônia. Todas as vezes que você se perde querendo do outro, todas as vezes que você inveja o outro, todas as vezes que você quer pegar o método do outro, você se perde. Você faz como Neemias, ou melhor, você faz o contrário de Neemias. Neemias dizendo: estou fazendo um grande trabalho, não posso descer. Mas o outro tenta nos distrair. Gente, a distração, ela pode ser mandada pelo diabo, mas, pastor Wander, a distração também pode ser a bênção na vida do outro. A gente olha o que Deus está fazendo na vida do outro. Poxa, Deus, na minha não, né? Verdade ou não? Sabe por quê? Nós vivemos em uma sociedade que nos ensina a pensar assim: bênção de Deus é quantidade, não é? Bênção de Deus é barulho. A gente esquece que bênção de Deus não é quantidade. Bênção de Deus é qualidade, é obediência. Se bênção de Deus fosse quantidade, Jeremias seria um miserável que não fez nada, porque pregou durante 40 anos uma mensagem dura. Sabe quantas pessoas se converteram? Ninguém. E é por isso que nós não podemos nos comparar com o outro. Deus tem algo específico, exclusivo para cada um de nós. Amém? Meu irmão, aprenda com o outro, mas não deseje o que o outro tem. Aprenda com o outro, mas não queira fazer como ele. Aprenda com o outro, mas não tente ser uma réplica dele, porque o que Deus tem para cada um de nós, e todas as vezes que a gente faz isso, a gente dá um atestado, né, de limitação cognitiva a Deus, como se Deus não tivesse criatividade. Agora você imagina se cada um de nós fôssemos aquilo pelo qual Deus nos chamou. Você quer ser aquilo pelo qual Deus te chamou? Com certeza tem pouca gente sendo aquilo pelo qual Deus chamou, porque está perdido com o outro. Deus, nós entendemos, né, Muitas vezes a nossa vontade não está em sintonia com a vontade de Deus, e Deus frustra os nossos planos. Em terceiro lugar e último, porque Ele é Deus, né? Ele conhece o presente, mas Ele conhece o futuro e conhece o passado também. Ele conhece cada célula do teu corpo. Ele conhece cada sentimento teu, cada pensamento teu. Ele sabe até onde você pode chegar, de acordo com a tua personalidade e o teu caráter. Deus, Ele tem algo específico para você, e eu posso dizer uma coisa: tudo que Ele faz na tua vida não é pensando somente no reino dEle, mas é pensando também em você. Eu disse isso pela manhã e eu repito: Paulo queria ir para o Oriente, Deus o manda para o Ocidente, e graças à obediência de Paulo, um homem complicado, mas que amava o Senhor, hoje nós estamos aqui. Porque graças à obediência de Paulo, a rota missionária mudou. Vocês conseguem entender isso? Mudou. E quando ele entra na cidade de Filipe, e ele consegue plantar aquela igreja na cidade de Filipe, foi difícil plantar aquela igreja, irmãos, porque ali ele lutou espiritualmente contra uma mulher possuída. Ali ele quebrou o protocolo, ele chegou lá na beira do rio, começou a conversar com as mulheres. Um judeu conversando com mulheres sem a presença de homens. Mas ele fez isso porque a mensagem do evangelho precisava chegar, e aquelas mulheres se converteram. Ele foi levado para a prisão, e ali ele fez como o irmão do Irã, eles começaram a louvar a Deus, mesmo em cadeias, e aquilo serviu para a conversão do carcereiro Narcis, a igreja de Filipe. Aquela igreja fez mais pela vida de Paulo, pela obra missionária de Paulo, do que qualquer outra igreja e qualquer outra pessoa, porque quando Deus muda os nossos planos, Ele não pensa somente nele, mas Ele pensa também em nós. Amém? Deus está dizendo para você nessa manhã: é, meu filho, é, minha filha, frustrei mesmo os teus planos, porque não era o que você precisava, era o que você queria, mas não era o que você precisava. Deixei você completamente desestruturado, deixei mesmo, para que você entendesse que homem nenhum poderia te estruturar novamente. Deixei mesmo. Eu deixei você assim porque eu te amo, eu sou um Deus soberano, e eu sei o que é melhor para você. Amém? Entendeu a palavra de Deus? Vamos orar. Deus falou, eu tenho certeza, se Ele deu a palavra, é porque Ele falou. Sabe o que que Deus quer fazer na tua vida nesta manhã? Trazer paz. Ele quer pegar a tua mente, pegar o teu coração e neutralizar, trazer paz. É isso que Ele quer fazer nesta manhã. Às vezes a gente acha que algumas coisas Ele fez por outros motivos, né? E Ele fez porque lá tinha Marta, lá em Betânia, que precisava ser ministrada. Samaritana, lá no meio de Samaria, por que que Jesus tinha que ir lá? Uma mulher com a vida toda mal resolvida, problema emotivo, problema psicológico, 4 maridos, o quinto não era dela, muito provável não quis dar carta de divórcio, era uma mulher religiosa, casou 4 vezes, o quinto não era dela, uma mulher com dores profundas na alma, e Jesus vai lá. Ele pensa em você, mesmo quando você não inclui Ele nos teus planos, mas Ele está pensando em você. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo culto desta manhã. Como é bom, Senhor, descobrir a cada momento a tua vontade para a nossa vida. Eu confesso que estar ao centro da tua vontade é quase impossível, mas quando nós nos aproximamos da periferia, Senhor, é uma alegria tão grande, e tudo parte quando nós damos ouvidos ao homem da Macedônia. Nesta manhã eu quero orar pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs,
que estão vivendo um drama, estão ansiosos, estão preocupados, vivendo um estresse tremendo, quem sabe alguém passando por uma depressão, como eu também passei, precisando de ajuda espiritual, mas precisando de ajuda clínica. Eu sei, Senhor, que nem sempre é porque o Senhor muda os nossos planos, mas eu sei que às vezes, e não raramente, é porque o Senhor muda os nossos planos. Temos dificuldade em lidar com a falência, mas não com a vitória. Temos dificuldade quando vemos os nossos planos darem certo, mas não quando eles têm que ser redimensionados pelo Senhor. Temos dificuldade quando o nosso ego é tocado e nós nos sentimos bem e a nossa autoestima fica lá em cima, mas temos dificuldade quando somos rejeitados ou quando o Senhor nos lembra quem nós somos, quando o espinho na carne aperta com força e nos traz de volta para a terra. Nós precisamos entender que se o Senhor faz, se o Senhor não faz, se o Senhor assina os nossos projetos, se o Senhor rasga e joga fora, o Senhor continua sendo Deus. Esse é o segredo da alegria cristã. Nós precisamos perder o controle para que o Senhor assuma. Marta queria ter o controle da irmã, do irmão e até de Jesus. Ela queria dizer o que eles tinham que fazer. Eu tento imaginar quanto foi difícil para Maria conviver com a irmã assim. E quantas mulheres que querem ter o controle dos maridos, o controle da casa, o controle da igreja, o controle no trabalho. Quantos homens que se comportam da mesma forma, que surtam quando pensam longemente a perder o controle. Deus, cura o teu povo. Ensina para o teu povo o que quer dizer ser servo, viver a cada dia o seu mal. Jesus disse isso. Vivam a cada dia o seu mal. É um privilégio te servir, Senhor. A nossa vida nesta terra é tão curta. Vivemos 70, 80, alguns chegam a 90. Mas é tão curta. Eu tenho 47. A probabilidade que eu viva mais 47 é muito baixa. E a gente pensa nos anos nessa terra. Construímos patrimônio para depois os filhos brigarem. Acabamos com a nossa saúde para muitas vezes não termos nem ninguém para cuidar de nós lá na frente, porque estamos investindo no banco errado. Ajuda-nos a investir no banco do céu, a gastar a nossa vida diante do Senhor, a buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque se nós fazemos isto, o Senhor acrescenta o que nós precisamos. Começa uma obra nesta manhã. Peço que você esteja orando com os teus olhos fechados, com a tua cabeça baixada.
Eu quero orar pela tua vida. Eu não sou um grande pregador, falo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu sei que eu sou voz, e o Espírito às vezes ele para cada um fala de modo diferente. E o que eu sinto de fazer por você nesta manhã é orar pela tua vida. Se você que está aqui, você está dizendo: Pastor Fábio, essa palavra foi uma revelação de Deus para mim. Deus me trouxe aqui para ouvir isso, em modo específico. Você não precisa me dizer o que é, não. É assim que Deus faz. Você pode levantar a tua mão onde você está? Glória a Deus. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Amém? Vamos ficar de pé agora? Posso, pastor? Nós vamos louvar. Eu sou um homem que creio na oração. Se não fosse oração na minha vida, irmãos, eu não estaria nem aqui. Eu creio que quando a igreja ora, algo acontece no mundo espiritual. E eu quero ver algo acontecendo no mundo espiritual. Amém? Eu quero ver, de repente, pessoas aqui enfermas, que vão ser curadas. Depois vai trazer o diagnóstico: pastor, Deus curou. Se Ele quer, Ele cura, mas às vezes Ele não quer. Eu quero ver pessoas aqui com uma ansiedade tremenda, que vão viver uma paz que nunca viveram. Eu creio nisso. De repente, alguém que está lutando com uma depressão, e o Espírito Santo vai trazer aquele bálsamo, ou então vai te direcionar para alguém que vai abençoar a tua vida, porque Deus usa pessoas. Amém, Doris? Amém? Aquela, uma psicóloga abençoada por Deus. Nós vamos louvar a Deus. Você pode deixar o teu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida, vamos impor as mãos sobre você e vamos orar pela tua vida, e nós vamos suplicar a Deus por um milagre nesta manhã sobre a tua vida, não importa o que te traz aqui. Amém? Vamos louvar a Deus.